E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o nosso estudo dessa lei delícia que é a Lei 8429. Ó, tenho certeza que você está vendo com outros olhos a lei, né? Só aquele parágrafo oitavo, da divergência interpretativa. Primeira vez que você olhou aquilo, falou, mas credo, o que que está acontecendo? Você reparou como não é difícil? É esse o nosso objetivo: explicar, esquematizar, aí depois é só você pôr a bundinha na cadeira para pirar e já era. Agora, um outro ponto que nós temos aqui. Muito cobrado também, sempre fez um sucesso enorme e vai continuar fazendo. Que é o seguinte, ó. Deixa eu contar uma história primeiro, aí eu vou colocar os dispositivos. Muita gente já conhece a chamada regra da bicicletinha. Vem cá, deixa eu te explicar, ó. É assim. Imagine que aqui nós temos um sujeito ativo de um ato de improbidade administrativa. Vagabundo, cabra safado, fazendo aí atos de improbidade, lesando o patrimônio público, enriquecendo ilicitamente como se não houvesse amanhã. E é ricão, hein, fi? Vou te falar. Pensa na grana que esse vagabundo tem. Esse cara aí que foi fazendo durante a sua vida pública atos e mais atos de improbidade, ele tem um patrimônio hoje, né? Ele tem um patrimônio aí, ó, de 50 milhões de reais. De uma égua, olha o tanto de dinheiro que ele pegou aí. E ele tem um filho. É o filho dele, sabe? Só que é o seguinte, tá? O filho dele não mora com ele, não conversa com ele, porque o filho dele não gosta de coisa errada. Cara correto. Só que é concurseiro, né, filho? Tá quebrado. É concurseiro. Tá ligado, né? Não precisa falar que tá quebrado, né? É meio que quase uma redundância assim, né? Ah, o concurseiro está quebrado, é quase redundante. A água está molhada. Tá, mas ele tem um filho. O filho dele, né, não tem assim aquela situação financeira, mas está na labuta. Está estudando para concurso, tal, está na pegada. E o único patrimônio que ele tem é a bicicletinha. Essa bicicletinha aí, fica, eu vou falar para você, hein? Ele nem cadeado põe, ninguém rouba, tá tudo zoado. Mas beleza. Ele não tem contato com o pai, não é beneficiado, tem nada a ver com as tretas do pai dele, tá? Zero. Aí, um dia, né, o sujeito ativo que é o pai acordou na sua mansão de 15 milhões de reais, aquela mansão finíssima num bairro nobre. Aí tá lá com aquele roupão de seda egípcia, né, aquela coisa de gente metida, tomando o seu café. Sabe aquele café que vem um passarinho lá na montanha que come, digere, caga o café, aquele café que custa uma fortuna. Tomando ali o seu café, lendo um jornal, nem sabia que tinha jornal impresso, ainda tá lendo, que a gente é rica, né? Tem disso. E passando o noticiário naquela TVzona ali na cozinha, aquela cozinha, tomando lá todo com o dedinho, bicando lá. Aí tá lá, né? De repente começa assim na TV. Notícia urgente! Estamos aqui acompanhando a Polícia Federal no cumprimento de vários mandados de prisão de uma quadrilha que rola confusão. E aí ele tá lá olhando assim, né? Que foi descoberto o esquema e tal. E era o esquema que ele tava fora, ele tava ligado lá, o esquema que ele mexia. Aí de repente aparece. E aqui a polícia tá levando alguém preso. Aí vai o cara algemado com a cabeça baixa. Ele olha assim e fala: ah, o Zé! Caraca, o Zé foi preso. O Zé é o brother dele na mutreta, tá ligado? Inclusive, agora vamos passar para a outra equipe que está junto com a polícia para cumprir um outro mandado. Aí ele está olhando assim na TV, meio em choque até, né? Porque tá ligado. Quem não deve, não teme, né? Tá devendo pra caramba. Aí ele olha assim e fala: parece minha casa. Parece o bairro aqui, minha casa. Aí vem a equipe de jornalismo correndo atrás, de repente ele escuta assim, ó. Hora que ele olha na porta, polícia. Ah, filho. A hora que ele vê aquilo. O choque é tão grande que, ó, bateu a mão no peito, faleceu. Foi vestir paletó de madeira. Vai comer capim pela raiz. Morreu. Foi tarde, inclusive, diga-se de passagem, né? Safado roubando dinheiro público aí. O que aconteceu com ele aqui? Morreu. Aí, o patrimônio que era dele, vai pro filho dele. Que é o herdeiro dele. Vai para o filho dele, que é o herdeiro dele. Só que não é porque ele morreu que vai ficar assim mesmo, não, tá? vai rolar ação de improbidade. E a ação de improbidade, ela tem várias consequências. Como, por exemplo, nós vamos ver já no momento oportuno, daqui a pouquinho. Ele tem ali a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, ressarcimento erário, tá multinha. Aí, nesse caso, o juiz condenou em 150 milhões de reais. Caraca! A pergunta é, o filho dele responde por essa condenação? Esta é a pergunta, ó. Essa aqui é a condenação. O filho dele responde? O herdeiro dele responde? 150 milhões de reais. Responde. Porém, ele responde até o valor que ele recebeu de herança. A bicicletinha dele, ninguém mexe. Ela está sã e salvo. Essa é a famosa regra da bicicletinha. Por quê? Porque já era dele. O que está respondendo aqui é o patrimônio que ele recebeu do pai, é o limite da herança. Ô professor, e os 100 milhões que faltou? Aí, né, cara? Só se for cobrar no além, porque vai fazer o quê? Não tem mais como. Então, responde, responde. Mas até o limite da herança. Qual que é o valor que ele recebeu de herança? 50 milhões. E na bike dele? A magrela dele tá suave, a magrela dele tá de boa, tá? Na magrela dele ninguém mete, porque já era patrimônio dele. Ah, o professor, mas e se não faz dificuldade, vai no simples que dá certo, é isso aqui que a gente estuda, é isso que cai em prova. Calma que tem as decorrências, que a gente vai ver na lei. Cara, você não tem ideia, como isso aqui mais cai em prova, que chega rolando assim, capotando, entendeu? Você não tem noção, chega gritando e caindo. É a famosa regra da bicicletinha. Na bicicletinha dele, ninguém mexe. Fechou? Tá tranquilão? Então tá. Não sei se você vai querer bater o print aí desta obra de arte, não? Uma bicicleta, rapaz. Todo mundo sabia que era uma bicicleta, isso aí não tinha como não saber. Então tá, vamos ver agora as disposições legais. Agora que você já entendeu, agora tá tranquilo. O seu direito de ir e vir tá preservado. Mal e porcamente, né? Mas tá preservado. Então tá. Ó, ele responde, tá? Mas até o limite da herança, beleza? Ele vai responder até o limite da herança. Porque, na verdade, pensa comigo. Quem está respondendo por isso aqui não é um filho, é o patrimônio que era do pai. Esse patrimônio, você concorda comigo que é um patrimônio ilícito? Ele é um patrimônio fruto de improbidade. Então ele pode responder pela condenação. Ok? Ok. Vamos lá então colocar agora nos termos da lei. A lei fala o seguinte, ó. O herdeiro ou sucessor do coisa ruim, cabra safado que praticou improbidade, ele responde. A lei fala assim, ó, que quando houver dano ao erário, uma coisa que a gente vai estudar, que é quando tiver feito dano ao patrimônio público, ele tem que ressarcir. Ele tem que ressarcir o dano causado. Quando houver enriquecimento ilícito, tem a perda daqueles bens e valores que são fruto de improbidade. Nesse caso, ele fala o seguinte: o herdeiro ou sucessor, ele é responsável aqui por essa reparação. Pela reparação, que é a perda dos bens ilícitos, o ressarcimento ao erário. Porém, essa reparação que nós estamos falando, agora vem o ponto quente. Ela será feita até o limite da. Agora vem a palavrinha mágica, a palavrinha do milhão. Até o limite da herança. Até o limite, a lei coloca também do patrimônio transferido. Até o limite da herança. Até o limite do patrimônio transferido. Ô professor, fala uma coisa. E se ele tivesse dois filhos? Nesse exemplo aí que tu diz. Cada filho recebeu 25 milhões. Cara, tu sabe a resposta. Se cada filho recebeu 25 milhões, cada filho vai responder por até 25 milhões. O máximo que alcança é 25 milhões. Ou seja, não é o filho que está respondendo, o herdeiro, o sucessor. É o patrimônio do coisa ruim aqui que tinha feito improbidade. Show de bola? Então tá. Aí, né, tem aqueles casos, realmente. Ah, mas e se ele pegou o dinheiro e misturou com o dele, fez não sei o quê, não sei o que lá. E, cara, aí é outro abacaxi, entendeu? Aí é outro abacaxi que já cai lá pro âmbito de outras esferas, já foge daqui. Aí a gente não precisa partir para esse lado, não. Tá. Um outro... Isso aqui já tinha na lei antiga pequenas mudanças, mas agora nós temos algumas novidades, olha só. Essa regra... Essa regra que cá estamos a estudar, ela aplica-se quando houver alteração contratual. Eu vou esquematizar porque o copiou e colou aqui é bruto, tá? Mas eu vou te explicando também o que é importante. Quando houver transformação... Ih, rapaz, eu sou oficial de justiça, se você soubesse tanto de BO que veio por causa disso aqui, mas eu já te conto. Conto porque tem um pouco, dá para entender, serve de exemplo para entender isso aqui. Incorporação. Quando houver fusão ou mesmo cisão societária. Como assim, professor? A ideia é evitar malandragem. É evitar malandro. Por exemplo, eu tenho uma empresa, beleza? Ó, eu tenho uma empresa, tá? A empresa tem um dinheiro. E essa empresa aqui, fi, tá mais sujo que pau de galinha. Ele tá tudo cagado, praticando 1 milhão de atos de improbidade. Eu tenho empresa A. E eu tô ligado que vai dar ruim. Eu tô sabendo que vai dar treta. O que que eu faço? Ah, eu pego opa, deixa eu voltar aqui. Eu pego e faço uma nova empresa, empresa B, por exemplo. Vamos mudar o contrato social, tal. Vamos incorporar ela. Sabe o que que eu faço? Eu pego o patrimônio, incorporo. De alguma forma, eu mando essa grana para cá, entendeu? Cara, é lógico que isso aqui vai responder também. É lógico. Senão fica fácil fazer improbidade. Só que assim, esse foi um exemplo extremamente simplista. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor. É só para você pegar a vibe geral do que está rolando, tá? Pegar a vibe geral. Imagina que a gente tem uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica fez cagada, participou de atos de improbidade. Aí, o dinheiro dela, por assim dizer, é sujo. Beleza? Esse dinheiro sujo, se vai para outro lugar, ele continua sujo. Ele continua sendo responsabilizado. A vibe é mais ou menos essa. Então, se eu pego a empresa, ah, vamos transformá-la em uma nova. Fito, nem aí. O dinheiro lá dentro era sujo. Tinha rolo de improbidade. Ah, então sabe o que eu vou fazer? Vamos incorporá-la em uma outra. Incorporar é quando tem uma aqui, coloca ela lá dentro. Ah, então vamos fazer assim, vamos dividir ela no meio. Tem empresa A, vamos criar a B e a C. Cara, a ideia é o seguinte. Se aquela grana lá estava suja, aquela empresa estava suja, não adianta fazer uma artimanha. Porque se aquilo for para outro lugar, vai continuar sujo, a casa vai cair no limite do patrimônio transferido. Entendeu a vibe? Eu vou mostrar o próximo e vamos exemplificar. Porque depois que você entende, aquilo que parece ser tão difícil se torna muito mais fácil automaticamente a memorização também. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Olha só. Olha só o que a lei fala. Pode trocar de tela? Bora. Ó. Quando for caso de fusão ou incorporação. Relaxa que eu vou voltar lá, tá? Para explicar mais coisa ainda. Eu vou voltar lá. Mas eu primeiro tenho que explicar melhor esse aqui, porque esse aqui tem mais umas paradinhas na lei, tá? É importante. A lei fala o seguinte, que nesse caso, quando houver fusão ou incorporação, você já vai entender o que é isso, a lei determina que a responsabilidade pela reparação ficará restrita ao patrimônio transferido. Ela ficará restrita ao patrimônio transferido. E, nesse caso, não serão aplicadas, ênfase no não, hein, ó. Ênfase no não. Nesse caso, não aplica as demais penalidades da LIA. Que a LIA tem outras penalidades, por exemplo, uma proibição de contratar com o poder público, tal. Não aplica as demais penalidades, salvo se houver simulação ou fraude. Pronto. Essa é a parte jurídica. É o que está na lei. Mas eu quero que você entenda qual que é a minha função aqui. Você leu tudo isso aí. Você já leu lá. Está esquematizando. Minha primeira função, esquematizar para deixar um resumo da hora. Para você não perder tempo fazendo um resumo. Que demora. Sei que é trash, demora, tem que ter muita experiência, refaz. Tio tá fazendo para você, hein? Ó, de boa. E outra função minha aqui é te explicar o que tem que entender, porque você entendendo, a memorização, a assimilação é muito melhor. Vamos lá, vamos trabalhar um exemplozinho bem simples, cara. Imagine o seguinte. Eu tenho aqui a empresa A. A empresa A é feita para o estouro, é empresa de estouro. É igual carro de estouro, sabe? Carro de estouro é esses carros que o pessoal vai lá para o Paraguai buscar cigarro e tal, pegou, foda-se. É empresa de estouro. Tá fazendo só coisa errada com ela, tá? Então aqui, ó, a gente tem a empresa A. E a empresa A fizeram bagaceira pra caramba com ela, improbidade, rolo, confusão. E ela tinha lá um patrimônio, vamos colocar aqui, ó, de 100 milhões de reais, beleza? Patrimônio de 100 milhões, tá? Aí o que que é a fusão? Ou a incorporação? A fusão é quando eu tenho aqui uma outra empresa, que seria a empresa B. Aí a fusão é quando a gente funde. Fundir é juntar a parada. Aí a gente pega. E essa empresa B, ela vale, por exemplo, 200 milhões, tá? O que que é a fusão? A gente pega a empresa A, a gente pega a empresa B, junta, funde, faz uma nova empresa. Fazemos. Vou mais para baixo um pouquinho aqui. Fazemos a empresa C. Fazemos a fusão e temos agora a empresa C. Qual que é o patrimônio da empresa C? 300 milhões. Legal? Legal. Tranquilo? Até aqui tranquilo. Só que é o seguinte, a empresa A é bagulho doido, cara. A empresa A foi a empresa, ó, que praticou improbidade. Casinha dela caiu. E descobriu lá atrás, tal, mas a empresa A nem existe mais, entendeu? A empresa A nem existe mais. Quem que vai responder? A empresa C. Tá vendo, ó? Ó, aplica-se em caso de fusão, tal, tal, tal. A empresa C responde. Mas agora eu pergunto para você. Imagina que aqui na improbidade ela foi condenada, por exemplo, a essa empresa A, tá? Foi condenada, por exemplo, a, sei lá, 500 milhões de reais, vai. 500 milhões. A empresa C responde por isso aqui? A empresa C, aqui foi uma ação de improbidade, tal. Tá, foi uma ação de improbidade contra ela e depois que já tinha feito a fusão, tudo. E descobriu aí que tinha que pagar, né, na condenação, ó, 500 milhões. A pergunta é, você vai falar para mim sim ou não? Responde pro tio. A empresa C responde por isso aqui? Sim, ela responde. Mas a pergunta é, ela responde com todo o seu patrimônio? Não. Ela está restrita, a reparação está restrita ao patrimônio transferido. Ou seja, a responsabilidade dela, nesse exemplo aqui, está restrita a 100 milhões de reais.
Ah,
não, entendi. Sim, mas só pelos 100 milhões foi transferido. Perfeito, cara. Olha como ficou mais fácil. Eu falo que nesses momentos ocorre um fenômeno chamado compreensão bovina. É porque assim, a gente está ali olhando, né? É a chamada compreensão bovina, não é? Tá assim, né? Aquela cara assim, fala, carai, que dinheiro é isso? É a compreensão bovina. Acontece, agora o negócio faz sentido, não é verdade? Então, é só isso. Cara, dá para trabalhar um exemplo? Claro que a banca pode, mas o exemplo é sutil. Só que agora que tu entendeu, nunca mais você esquece. Não tem que ser aquela decoreba braçal. Agora vai. Esse é o caso da fusão. Então, a ideia é a mesma da pegada anterior. Ela vai responder? Vai. Ô, Thales, uma das condenações por improbidade é que a empresa fica durante um período, a gente vai ver depois, tá? Mas é que a empresa fica durante um período com o filme queimado. Ela não pode contratar, é com o poder público tal. Olha só, a empresa C, ela responde somente pela reparação. Reparar o dano que ela causou, entendeu? Só o dano que ela causou. As demais penalidades, como por exemplo, proibição de contratar, aí não aplica, porque ela nem estava sabendo às vezes. A menos que tenha simulação ou fraude, sacou? A menos que tenha simulação ou fraude. Se ela estava de sacanagem aqui, já sabia dos BO e tal, aí é outra história. Aí é outra história. A incorporação é algo bastante parecido. Deixa eu só. Com a bagaceira, né? Mas só para exemplozinho ficar separado do esquema, tá? A fusão foi essa aqui, tá? A incorporação é o seguinte, ó. A gente tem aqui a empresa A, que é a empresa que faz as cagadas, né? Tem a empresa A. Beleza. Essa empresa A, mesma coisa. Ela tem um patrimônio de 100 milhões. Tá. Aí nós temos aqui uma outra empresa, que é uma mega empresa. É a empresa X. A empresa X, cara, ela é enorme. Tá? Ô, cacete. A empresa X é uma empresona. Ela tem um patrimônio de, sei lá, 100 mil milhões aí. Patrimônio de 5 bi, vai. 5 bilhões, pronto. O que que é a incorporação? A incorporação é quando a gente pega ela e coloca ela aqui dentro, ó. A empresa A tá aqui agora. Ou seja, a empresa A para de existir. Aí nós vamos ter aqui os 5 bilhões mais os 100 milhões, entendeu? Dessa empresa. Isso que é incorporação. Essa empresa A para de existir, ela é incorporada. A gente joga ela aqui dentro. É como se essa empresa tivesse engolido ela. A mesma regra, tá? Cara, a mesma regra. A responsabilização pela reparação está limitada a isso aqui, ó. Aos 100 milhões. A menos que tenha simulação ou fraude. Isso que é fusão, isso que é incorporação. A maioria das questões, elas vão vir copiou-colou. Fusão, incorporação, cisão, rolo, confusão. Porém, conforme aí a gente vai evoluindo, vai passando o tempo e tal, o examinador vai inovando, ele vai inovando um pouco. Então, nesse caso, o que que acontece? Ele pode jogar um exemplozinho, tipo, a empresa beta foi incorporada à empresa delta. O patrimônio, aí ela pode jogar patrimônio, entendeu? Ela vai contando história. Ela vai contando história. O ponto quente, para você lembrar, é esse aqui. Quando tiver fusão e incorporação, a responsabilidade pela reparação do dano está restrita ao patrimônio transferido. Não serão aplicadas as demais penalidades. O resto deixa quieto. É só reparação. Salvo se houve simulação ou fraude. Se elas simularam isso aqui para tentar escapar da improbidade, para tentar ocultar o dinheiro, se fizeram uma fraude, fizeram sacanagem aí, cara, aí a casa cai bonito, cai geral. Tranquilão? Então tá, pode bater o print aí. Pode bater o print. Agora olha como a memorização vai ser muito mais fácil, entendeu? A memorização vai ser outra. Porque mesmo que o examinador faça o bendito copiou e colou, você já viu como funciona, você entendeu? Compreendeu. Aí vai fluir muito melhor, tá? Vai fluir muito melhor. Vamos dar uma olhadinha como tá na lei isso aí? Vem com o tio, acompanha aí. Olha só. Eu pegar aqui o marca-texto. Show. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o valor de herança ou patrimônio transferido. Lembra o exemplo da bicicletinha? Lembra que a gente viu que o filho dele responde? Sim, ele responde pela reparação. No caso, a perda dos bens ilícitos, o ressarcimento ao erário. É lógico que o filho dele, esse exemplo aqui da bike, ó, volta aqui comigo, ó. É lógico aqui, ó, que o filho dele não vai responder por outras coisas como suspensão dos direitos políticos. Coitado, cara. Vai ficar sem fazer concurso? Não. Você tem que sacar que a vibe aqui é que a gente está indo atrás do dinheiro. A pessoa que praticou improbidade já morreu. A gente está indo atrás do dinheiro que é sujo e não do filho. Então, o que o filho responde? Pela reparação. Ele não vai ter direito político suspenso, tal. Isso aí não. O que ele responde é pela reparação. Tranquilo? Vamos voltar lá então. Vamos voltar lá na lei agora. Seguindo aí. A responsabilidade sucessória. É isso aqui que a gente está vendo, tá? Aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou decisão societária. Alcança tudo isso. Igual a gente viu. Agora vem a parte mais bizurada. Quando houver fusão ou incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, tá vendo? Tem um limite. É só a reparação do dano até o valor foi transferido. Não sendo aplicáveis as demais sanções previstas na lei. Por atos e fatos que ocorreram antes da fusão e incorporação. Lógico, né? Se praticou depois, filho, ele tá fazendo a cagada junto. Não, é quando foi antes, conforme a gente viu, foi antes. Salvo em caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. Muito bem? Muito bem, professor. Show de bola. Esquematizada aquela parte ali. Então, essa aqui também, mas assim, caia muito, muito, sempre caiu muito em prova. Isso da regra da bicicletinha, né? Eles só deram uma incrementada, porque hoje, como a gente viu, não tem mais discussão, se aplica à pessoa jurídica também. E quando ocorrem essas transformações societárias, fusão, cisão, transformação, incorporação, rolo, confusão, opa, não é porque fez isso aí que tá de boa, não. A gente vai atrás. Só que a vibe é, a gente vai atrás do dinheiro. As demais sanções deixa quieto, a menos que haja fraude ou simulação. Show de bola? Quiser bater o print aí? Pode bater o print nessa parte também. Muito bem? Muito bem. Vamos continuar aí no próximo vídeo falando aqui dessa parte. E eu dou spoiler, né? Sempre dá spoiler, é legal. Cenas do próximo capítulo. Mostra aqueles flashbacks assim. Não, flashback é o que já aconteceu, né? Mostra o que vai acontecer. A gente vai entrar depois na parte mais cobrada da lei de improbidade. Não que esse resto não caia, cai. Mas é que, cara, cai muito. São os atos da improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito, prejuízo erário, atentar contra princípios. É extremamente cobrado. Tem várias inovações também muito importantes e que tem que ter um bate-papo bacana, porque é a parte mais cobrada e vale a pena sempre ficar de olho. Mas aí, no próximo episódio. Valeu, forte abraço, tamo junto, bom estudo. Até o próximo vídeo. Thank you.